Conversa com o Presidente.
Bom dia a todos, mais um Conversa com o Presidente. A gente tem, obviamente, um ilustre convidado aqui, o Ministro da Educação, Camilo Santana. E foi uma noite de dormir pouco, né? Porque acabou tarde ontem a chegada das pessoas que vieram de Gaza, uma longa viagem até o Egito, até o Cairo, pegaram o avião, duas paradas, Las Palmas, Recife, até que chegaram ontem, o presidente recebeu. E foi muito emocionante, né? Querer, mais do que tudo, uma expectativa de muitos dias, né? Se esperando a chegada, a saída dessas pessoas, e finalmente eles chegaram ao Brasil. Como é que foi estar lá ontem à noite?
Ochoa, foi uma noite inusitada, né? Porque era uma noite muito aguardada, porque nós estávamos há muitos dias tentando trazer o pessoal que estava na faixa de Gaza. Não foram poucas as conversas com vários presidentes de países, do nosso ministro das Relações Exteriores, com o ministro das Relações Exteriores de Israel, do Egito. Era muita conversa e, na verdade, pouca solução. E, finalmente, houve uma frustração na quarta-feira passada, que estava anunciado que eles ia sair, não saíram. Aí, finalmente, eles conseguiram sair nesse final de semana. E a chegada dele foi uma coisa emocionante, porque você percebe pela cara que são pessoas sofridas, que são pessoas... Tinha um companheiro que foi no casamento de uma irmã, sabe? E depois de 3 dias que ele estava lá, aconteceu. As duas meninas que eu conversei ontem à noite, elas foram com a mãe dela, porque a mãe dela estava com câncer, e a mãe dela foi à faixa de Gaza se despedir da família, porque ela tinha certeza que não tinha cura. E ela morre faixa de Gaza. Então, coisas como essa faz com que a gente fique muito sensível. Nós agora temos responsabilidade de ficar procurando mais brasileiros que estão lá, ou tentar ver se a gente consegue liberar parentes de brasileiros que estão lá, que querem sair, porque é o mínimo que a gente pode fazer. É ser humano no momento em que os humanos precisam de humanismo. Uhum. É isso que o Brasil tem que fazer. O Brasil vai continuar brigando pela paz. Não é possível, é inadmissível que a gente não tenha uma solução para isso. É inadmissível, sabe, que a gente não tenha encontrado uma solução. O Brasil, na presidência do Conselho de Segurança, fez um trabalho extraordinário. O Mauro Vieira foi excepcional. Produzimos uma nota que teve o apoio de 12 países. Teve mais abstenção da Rússia e da Inglaterra, que são também do Conselho de Segurança. E apenas um país, sabe, teve o direito de vetar e vetou, que foi os Estados Unidos. Quer dizer, isso é incompreensível. Sim. Não é admissível. Por isso que nós brigamos para mudar a ONU. A ONU precisa mudar. A ONU de 1945 não vale mais nada em 2023. É por isso que a gente quer mudar a quantidade de pessoas e o funcionamento e acabar com o direito de veto. Então, ontem foi uma noite feliz, eu estou muito feliz. Sabe? Espero que a gente tenha a competência de cuidar dessas pessoas que estão aí. Tem jovens que estão estudando, tem meninas e meninos que vão estudar, tem crianças que vão ter que entrar na escola. E eu acho que é um papel que nós temos que ajudar, nós, dos governos estaduais, dos governos municipais, para onde essas pessoas vão. Eu acho que foi uma dádiva de Deus o que aconteceu ontem à noite. Ou seja, finalmente a gente conseguiu receber os filhos do Brasil, sabe, que estavam fora visitando parentes e que foram vítimas de uma guerra insana. Uhum. Eu vou repetir, uma guerra insana. Porque eu disse ontem, é verdade que houve, sabe, um ataque terrorista do Hamas. E nós combatemos desde o início. Mas o comportamento de Israel, fazendo o que está fazendo com criança, com hospital, sabe, com mulheres e com crianças, são mais de 5 mil crianças que já morreram, tem mais 1.250 crianças desaparecidas que certamente estão embaixo dos escombros, fora a quantidade de mulheres, gente, a quantidade de mulheres grávidas que eu vi ontem, que estão antecipando o filho, porque elas têm medo de morrer, e os médicos estão fazendo cesariana para ver se as crianças nascem, enquanto as mulheres estão bem de saúde, gente.
Que horror, né?
É dizer, em pleno século XXI, sabe, quando o mundo precisava falar de paz, Nós precisamos de paz para o crescimento econômico, nós precisamos de paz para acabar com a desigualdade, nós precisamos de paz para fazer com que, sabe, o ser humano volte a ser humanista outra vez. Nós precisamos de paz para as crianças poderem crescer de forma sadia. Nós precisamos de paz para que a gente possa, sabe, cuidar da questão do clima. Ah, nós estamos aqui brigando para tentar evitar o desmatamento, evitar as queimadas, para diminuir, sabe, o gás de efeito estufa. E os caras ficam jogando bomba toda hora, explodindo bomba. Quanto de gás de efeito estufa tem aquela bomba?
Quanto dinheiro gastado?
Sabe, quanto disso, dinheiro, né, jogado fora? Quanto dinheiro gastado numa guerra quando nós temos 735 milhões de crianças passando fome no mundo? Quantos médicos já morreram? Jornalistas já morreram? Sabe? E pessoas ligadas à ONU que estão lá para cuidar da paz, da Cruz Vermelha, estão sendo assassinadas e as pessoas veem isso como normal. É por isso que eu disse ontem que a atitude de Israel com relação às crianças e com relação às mulheres é uma atitude igual ao terrorismo. Não tem como dizer outra coisa. Uhum. Se eu sei que está cheio de crianças naquele lugar, pode ter um monstro lá dentro, eu não posso matar as crianças porque eu quero matar o monstro. Eu tenho que matar o monstro sem matar as crianças. É simples assim. Uhum. Sabe? Então é preciso, eu até fiz um apelo ontem que a China está na presidência do Conselho de Segurança, é preciso que a gente tome uma outra atitude, é preciso, sabe, que a ONU convoque alguma coisa especial, porque essa guerra, do jeito que vai, ela não tem fim. Não tem fim. Eu estou percebendo que Israel parece que quer ocupar a faixa de Gaza e expulsar os palestinos de lá. Sabe? Isso não é correto, não é justo. Nós temos que garantir a criação do Estado palestino para que eles possam viver em paz junto com o povo judeu. Porque nós do Brasil sempre defendemos a criação de dois Estados. Uhum. Nós queremos o Estado judeu e queremos o Estado, sabe, palestino. E que eles vivam como a gente vive aqui com a Bolívia, convive com 12 países que a gente faz fronteira, dele da gente faz fronteira com 10. É bem isso que a gente quer, que eles sejam bons vizinhos. E aí somente a paz pode garantir isso. Por isso, eu agradeço a Deus poder ter vivido a noite de ontem e conseguir receber, sabe, o povo brasileiro que estava lá.
É, a gente está falando, de certa maneira, de educação no termo mais amplo, né? De educação, de cuidar das pessoas, de saber tratar os outros. E uma das conversas que o senhor teve foi com essas duas meninas, né? Uma delas universitária. Eu acho que até é um bom gancho para a gente trazer o Camilo para a conversa, porque em relação à universidade a gente tem muita novidade. Tem a questão do FIES, 1 milhão e 200 mil mais ou menos de pessoas endividadas com empréstimos que foram feitos para fazer a universidade. Isso tudo está sendo resolvido aos pouquinhos. Teve a lei de cotas ontem. Camilo, entra no jogo aí.
Eu acho que o Camilo, antes de falar do FIES, o Camilo tem um assunto importante para nós, que é o Enem.
Sim.
O Enem terminou domingo.
Foi um
Enem que foi feito sem nenhum problema, sem nenhum problema que pudesse criar qualquer confusão. Mas o Camilo tem uma preocupação, ou seja, nós precisamos trabalhar para que a juventude no próximo Enem participe mais. Nós precisamos motivar a meninada a participar e, para isso, nós temos que, enquanto o governo, trabalhar. Como é que foi o Enem, Camilo?
Bom, primeiro, bom dia, presidente, bom dia, show, bom dia aos telespectadores. Presidente, queria só lhe parabenizar pela decisão de olhar e cuidar dos brasileiros que estavam na faixa de Gaza, que estavam em Israel, porque essa é a característica maior sua como presidente, de cuidar das pessoas, né, de acolher as pessoas. Portanto, eu queria aqui fazer esse registro. E é isso que o senhor tem feito também na educação, cuidar das pessoas.
A oportunidade, então, a esperança da educação, de acesso à universidade. E o Enem é isso, é garantir que os jovens brasileiros possam ter acesso ao ensino superior no Brasil.
E nós realizamos, foi concluído a segundo dia das provas do Enem, nesse último domingo, dia 12, no Brasil. Foram quase 4 milhões de pessoas inscritas no Enem. Houve um esforço inicial esse ano para a gente ampliar o número de inscritos, que essa é uma grande preocupação do presidente e nossa, porque a curva dos últimos anos vem sendo caindo, todo ano vem caindo o número de inscritos no Enem. Nós conseguimos pela primeira vez reverter essa curva esse ano, com quase 500 milhões de novos alunos inscritos. Então, foi um esforço. mas ainda precisamos avançar ainda muito mais, presidente. Né? E preocupados também, não houve nenhum incidente que prejudicasse o Enem esse ano, ao contrário, né? Mas houve uma abstenção grande, que faz parte do histórico, mas acho que não é. Precisa lutar para diminuir. Primeiro dia de prova teve 28% de abstenção, e no segundo dia de prova teve 32% de abstenção. É a média dos últimos anos, mas precisamos fazer um esforço, né, para garantir, não só aumentar o número de inscritos no Enem, mas também garantir que as pessoas façam as provas, as duas provas, durante esse período. Presidente, a gente vai agora, a partir de ontem, de 13 a 17, todos os alunos que se sentiram prejudicados, ou por problema de doença, ou por qualquer outro motivo, terão o direito de fazer uma reaplicação da prova no dia 12 e 13 de dezembro, e terão esses 5 dias dessa semana para solicitar, que será avaliado pelo INEP, que é o órgão que é responsável pelo Enem no Ministério da Educação, né? E nós vamos, a partir daí, presidente, concluindo esse primeiro Enem desse ano, vamos fazer uma série de avaliações para o que a gente pode melhorar, né? Ou isenção total da taxa de inscrição para todos os alunos do Enem, ou fazer um trabalho articulado com os estados. Você tem uma ideia, presidente? Tem estados que tem 90% ou mais de alunos se inscreve, que estão no terceiro ano do ensino médio, se inscreve no Enem. Mas tem estado que não tinha nem a 40%. Então, há uma discrepância muito grande para os estados. Portanto, eu acho que o maior esforço é garantir que todo aluno do ensino médio brasileiro, que esteja no terceiro ano concluindo, se inscreva no Enem. Porque, independente se ele queira ou não ir para a universidade, é a porta de entrada que ele tem para o seu futuro, né? Independente da decisão que ele vai tomar. E não custa nada se inscrever, porque quem já é do ensino médio público, já é gratuita a inscrição. Então, acho que é um esforço que nós precisamos fazer e criar mecanismos de estimular. Mas eu queria só parabenizar, presidente, esse é um dos maiores eventos que ocorre no Brasil. São 380 mil colaboradores envolvidos na aplicação dessa prova.
Quantas escolas?
132 mil salas de aula foram usadas. Quase 1.750 municípios brasileiros aplicaram a prova. Então, quero agradecer a todos os Correios, a Polícia Federal, as polícias estaduais, né? Os governadores colocaram o transporte gratuito.
Camila, uma coisa que eu acho que o MEC tem que se preocupar, os governadores têm que se preocupar, que é o seguinte: entre o ato da inscrição e o ato da execução da prova, você disse que teve 28 de abstenção
no primeiro
turno e 32 no segundo.
Então, acumulado, né?
É preciso que a gente descubra, sabe, nesse interregno de tempo entre a pessoa se inscrever e o dia da prova, o que que acontece na vida da pessoa? O que que desestimula ele a fazer? Então, eu acho que é uma pesquisa que a gente tem que fazer, porque eu acho que depende muito do pai, da mãe, depende muito dos vizinhos, depende muito dos parentes, depende muito da atitude do prefeito, depende da atitude do governador, depende da atitude do MEC, de todo mundo incentivar para que esse jovem estude, na perspectiva de que a solução da vida dele está no fato dele estudar, ter uma profissão e cuidar da vida dele. Essa é uma coisa, Camilo, que você pode ter certeza que, da parte da Presidência da República, o Ministério da Educação terá todo o apoio para que a gente investigue, porque eu quero que todo jovem brasileiro tenha o direito de fazer um curso universitário, se não quiser fazer um instituto, sabe, federal, se não quiser fazer uma escola técnica e aprender uma profissão. Mas o que a gente não pode deixar de garantir para ele é oportunidade. E isso nós vamos garantir. Agora, Camilo, uma outra coisa que eu achei extraordinária.
Só acrescentar, presidente, o senhor vai agora, ainda esse ano, que eu acho que vai ser uma das maiores políticas que o senhor vai implementar, é a Bolsa Poupança para o aluno do ensino médio. Nós perdemos hoje milhares e centenas de milhares de jovens no ensino médio que abandonam a escola, às vezes por necessidade de trabalhar, às vezes por necessidade.
Como é que vai funcionar essa bolsa, Camilo?
Essa bolsa vai ser uma parte, o aluno vai receber todo mês durante o ano, e uma outra parte ele vai receber uma poupança no final do ano, ele concluindo, engrossou no primeiro ano, porque o primeiro ano do ensino médio, presidente, é o ano que maior número de evasão, abandono e reprovação de todo o ensino básico brasileiro. Se eu tenho uma ideia, se a gente somar evasão, reprovação e abandono, chega a 16% no primeiro ano do ensino médio brasileiro. São jovens que estão deixando a escola. Então, o que é que nós vamos fazer? O aluno entra no primeiro ano, ele vai receber todo mês um auxílio, e no final do ano, ele concluindo o primeiro ano, ele recebe uma bolsa que vai ser depositada numa poupança.
É um compromisso.
Um compromisso. E aí ele vai entrar no segundo ano, começa também, recebe o auxílio mensal, e no final do ano também a bolsa depositada, e ao final da conclusão do ensino médio, ele pode resgatar todo aquele recurso, ou para montar um negócio que ele queira começar, ou ele ir pagar a universidade que ele queira. Enfim, sim, é uma forma de estimular. Eu não tenho dúvida que essa será uma das maiores políticas que o senhor vai fazer para garantir nós não perdermos essa juventude na escola brasileira. Eu acho que é um dos compromissos importantes do seu governo, que olha e cuida dos jovens brasileiros.
Eu acho importante que eu me dizer para o jovem que está nos assistindo o seguinte: cara, nos ajuda a ajudá-lo. Nós vamos criar as condições. O que nós não podemos é pegar você e levar diretamente na escola. Nós só vamos criar incentivo para que você saiba que nós estamos pensando no seu futuro e no futuro da sua família. Por falar em futuro da família, que eu estava vendo aqui o número, nós temos hoje 1.280.000 pessoas que não conseguiram pagar o financiamento do FIES. Nós anunciamos agora, sabe, que vamos fazer uma renegociação, uma espécie do desenrola. Essa dívida desses 1.280.000 alunos significa 54 bilhões de reais. É muito dinheiro, gente. E nós estamos querendo que você se liberte dessa dívida para que você volte a andar de cabeça erguida e possa voltar para a universidade. Nessa semana que passou, o Banco do Brasil conseguiu fazer 12.870 acordos. Teve gente que teve 90% de desconto, 95% de desconto. Teve gente que teve 80% de desconto. A Caixa Econômica conseguiu fazer 45.159 acordos, ou seja, perfazendo 2 bilhões e 240 milhões. Então, eu trouxe o Camilo aqui para o Camilo dizer para você: cara, não jogue fora essa oportunidade. Se você, por algum motivo, por desemprego, por crise familiar, você não conseguiu terminar o seu curso, não conseguiu pagar o FIES, agora você tem a chance de zerar os problemas da sua vida. A gente só quer que você procure a Caixa Econômica Federal, que você procure o Banco do Brasil. Se tiver dúvida, procure o Ministério da Educação, procure o FNDE. Ou seja, você tem jeito de solucionar o seu problema. Nós queremos é que você reconquiste o direito de andar de cabeça erguida, reconquiste o direito de voltar a estudar, e nós vamos. Nesse caso, tem gente que zera a dívida 100%, tem gente que vai pagar 10% do que deve, 5% do que deve. Não tenha vergonha, não tenha vergonha, cara, é o seu futuro que está em jogo. Levanta a cabeça, vá na Caixa Econômica, vá no Banco do Brasil e resolva o seu problema como gente grande, porque é para isso que nós criamos esse programa que a gente está apelidando de Desenrola Educacional. Tá? O Camilo vai falar um pouco sobre isso.
Não, presidente, além de estar cuidando dos jovens que estão na escola, essa decisão que o senhor tomou de fazer o Desenrola da Educação é também cuidar das pessoas que estão endividadas. A gente fica muito emocionado. O senhor publicou nas suas redes sociais na semana passada uma jovem que se formou em enfermagem no Maranhão, que trabalha aqui em Brasília, e ela deixou de pagar o FIES porque tinha que mandar o dinheirinho todo mês para a família.
Ela está passando no vídeo agora.
Ela está passando no vídeo, né? Então, são exemplos como esse, que são pessoas que se esforçaram, que o senhor deu uma oportunidade no seu governo, no governo da presidenta Dilma, de ter acesso ao ensino superior, ter esperança de ser um profissional, mas que muitas vezes não tem condições de pagar. Então, o que o senhor está fazendo é garantindo que essas pessoas possam se libertar dessas dívidas. Como o senhor disse, para você ter uma ideia, presidente, a gente divulgou e está na página do MEC o valor, quantidade de contratos por estado e o volume de recursos. Para você ter uma ideia, o maior é São Paulo, são mais de 290 mil contratos de pessoas que estão com dívida no FIES em São Paulo. Isso representa mais de 10 bilhões e 600 mil reais, Oxua. Inclusive, essa situação dessa enfermeira aqui no Brasília, a dívida dela era 25 mil reais, ela vai pagar 5 mil ainda parcelado, né? Sem juros. Tem situações, por exemplo, que aqui um cidadão de São Paulo que deve 10 mil reais no curso de análise e desenvolvimento de sistema, ele vai ter um desconto de 99%, vai pagar 100 reais, 100,98%. Uhum. Um aluno de odontologia aqui de Minas Gerais, uma mulher, deve 322 mil reais e vai pagar 25.824 reais.
Em quantos meses?
Isso ela pode dividir até 150 meses. Então, sim. É a condição para que essas pessoas possam se libertar e ter a oportunidade de poder ter mais tranquilidade na vida dela no futuro.
Camilo, eu queria aproveitar esse exemplo que você deu de uma pessoa que deve 300 e vai poder pagar, sabe, 5 mil em 150 meses, ou seja, vai fazer um acordo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você brigou com a namorada, você está com bronca da escola, você levantou mal-humorado, você não gosta do Lula, você não gosta do Camilo, ou seja, você brigou com a família, você brigou com um amigo, e por isso você desistiu. As matérias estavam difíceis de você resolver desistir. O jeito mais fácil de um covarde é desistir. E o que a gente quer é que você levanta a cabeça, cara, e vá para a briga. Você, jovem, mulher, jovem, sabe, estudante, levanta a cabeça, vamos acertar a sua dívida para você voltar a estudar. Não jogue fora o seu futuro por medo. Não jogue fora o seu futuro por uma briguinha qualquer. Não jogue fora o seu futuro por divergência política. Vá na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil renegociar sua dívida e volte a ser brasileiro de primeira classe. Volte a conquistar o direito que você tem de estudar o curso que você quiser, o tempo que você quiser, e é para isso que nós criamos o FIES, cara. Por favor, faça um esforço por você mesmo. O maior sonho da sua mãe e o maior sonho do seu pai não é deixar uma herança para você. O maior sonho do seu pai é que você conclua a sua universidade, tenha um curso profissional, seja alguma coisa na vida. Pode ser um enfermeiro, pode ser um médico, pode ser um dentista, pode ser um engenheiro, pode ser um psicólogo, pode ser, sabe, qualquer coisa, escolha. Escolha e vá à luta, porque o governo está garantindo. Você veja que nós estamos colocando 54 bilhões de reais de dívida em negociação para você pagar o que você puder pagar, no tempo que você puder pagar, porque o que nós queremos é que você volte a estudar. É isso que nós queremos. Então, por favor, coragem. Levante cedo da cama, sabe? Está com preguiça, faça um pouco de ginástica. Eu tenho 78 anos, eu faço ginástica todo dia, cara. Mexa com as pernas, mexa com o corpo, sabe? E mexa, sobretudo, com a sua cabeça. Vá à luta. E nós estamos oferecendo para você uma arma chamada educação. Essa arma é poderosa. Ela é mais poderosa que uma guerra, porque ela liberta você. Ela dá a você o direito de ter uma profissão, de escolher o que você quer ser. É isso que nós estamos fazendo. E é por isso que eu sou grato ao companheiro Camilo, que foi governador do Ceará, que foi um extraordinário governador. É no Ceará que a gente tem as melhores notas da educação no ensino fundamental do Brasil. É no Ceará que a gente tem mais estudantes ganhando medalha de ouro. Sabe, eu não sei se vocês esqueceram, mas da primeira Olimpíada da Matemática que eu fiz, um menino do Ceará, tetraplégico, carregado pelo pai num carrinho de pedreiro de mão para ir para a escola, esse menino já ganhou medalha de ouro de matemática. Oh, se um jovem com esses problemas todos teve a coragem de disputar e ganhar, por que você está com medo, cara? Por que você está afinando assim? Porque teve um problema? Não, levanta a cabeça, gente, e vamos resolver esse problema, porque é isso que nós queremos. Nós queremos que você seja um cidadão brasileiro, sabe? Eu diria de primeira categoria, porque o Brasil precisa de gente assim para o Brasil se tornar um país mais competitivo, um país mais produtivo e um país que esteja entre as maiores economias do mundo. É isso que nós queremos e por isso, e Camilo, meus parabéns, sabe? E eu quero que você acompanhe esse desenrola. Todo dia você tem que ligar para a Caixa, todo dia você tem que ligar para o Banco do Brasil. E se alguém não for atendido, procure o Ministério da Educação, procure o MEC. Porque a gente criou esse programa para resolver o problema de vocês. A gente quer que vocês estejam na universidade, no Instituto Federal, que vocês estejam aprendendo uma profissão para cuidar do futuro de vocês, do pai e da mãe de vocês. Camilo.
Presidente, inclusive só lembrando que todos essas pessoas terão o prazo até o dia 31 de maio de 2024, é o prazo final para renegociação do FIES. Portanto, tem aí, nós temos mais de seis meses.
Até dia 31
de maio
de 2024.
Seis meses e meio.
Olha, tem tempo até dia 31 de maio, você pode fazer a negociação. Não fique esperando para fazer dia 30 de maio. Sai, faça logo.
E é fácil, pode entrar pelo aplicativo da Caixa, pelo aplicativo do Banco do Brasil, quem não quiser ir na agência, sim, pelo celular, pelo tablet. E, presidente, os dados da Caixa, já foram, nesses 5 dias, foram 58 mil negociações realizadas. Temos ainda muito chão aí, são 1 milhão e 200 mil. Mas a média de desconto da Caixa Econômica foi mais de 85% de todos os contratos. Ou seja, é um valor significativo para as pessoas quitarem os seus dívidas.
Portanto, imagina o que é você se reunir no Natal com a sua família, você se reunir no Ano Novo com a sua família, se você é casado com os seus filhos, se você não é com seu pai, com a sua mãe, com seus parentes, sabendo que você não tem dívida, cara. Imagina sabendo que você pode até tomar uma cerveja a mais porque você não tem dívida. Eu fico imaginando a sua cara de alegria, o seu sorriso no dia de Natal. É isso, cara. Não basta ter frango, ter peru na mesa. O que é importante é você estar com a cabeça leve. É você dizer, eu não devo para ninguém e eu vou estudar outra vez, porque o Brasil está garantindo que eu estude. É isso que nós queremos. E por isso, vou repetir, até dia 31 de maio de 2024, você pode quitar a sua dívida. A sua dívida pode chegar, você pode dever de 50 mil, você pode pagar mil. Sabe? Então, por favor, sabe, se você tiver dúvida, converse com a sua mãe, converse com o seu pai, sabe, converse com o seu vizinho, converse com o seu melhor amigo, em última instância, converse com Deus, cara. Sabe, converse, sabe. Porque você precisa quitar sua dívida para você voltar a ser cidadão brasileiro, respeitado e andar de cabeça erguida. Eu espero, se você fazer negociação, como eu vou visitar muitas universidades do ano que vem com o Camilo, eu espero poder encontrar você numa universidade e poder dar os parabéns a uma menina e a um menino que tiver a coragem de renegociar a sua dívida e voltar a estudar. E a gente também vai motivar o ano que vem o Enem. Nós já tivemos Enem de quase 9 milhões de pessoas. Então, ele está caindo porque está caindo a juventude brasileira também. As pessoas estão ficando mais velhas. Mas nós vamos incentivar, porque nós queremos que todo e qualquer estudante brasileiro que esteja no terceiro ano do ensino médio possa fazer o Enem. Ou seja, é a primeira janelinha do futuro que se abre para você. Não feche a janela, abra a janela e entre de peito e tudo, porque a gente tem que dizer todo dia, eu sou brasileiro, eu sou brasileira e não desisto nunca. Esse tem que ser o nosso lema.
E até tem gente, Camilo, que até já passou do terceiro ano, mas que está voltando, né, a fazer Enem, já mais velho, que sentiu no momento da sua vida que pode ter uma oportunidade de novo de entrar numa universidade, mudar e transformar.
Não, né? Não tem idade para isso.
Não tem idade.
São pessoas,
né,
que podem a qualquer momento e têm experiências e exemplos disso.
Uhum.
Ontem mesmo, no lançamento que o presidente sancionou a nova lei de cotas, que foi um momento simbólico e emocionante, porque é garantir exatamente inclusão num país tão desigual. E a nova lei de cotas trouxe novidades, incluiu quilombolas. Você tem uma ideia? Ontem eu disse lá no discurso que, se não fosse a lei de cotas para pessoas com deficiência, por exemplo, em 2019, entraria apenas 66 pessoas.
Caramba.
Entrou só mais de 6 mil pessoas por conta da lei de cotas.
Que diferença.
Então agora vai garantir mais acesso às pessoas mais vulneráveis, às pessoas mais pobres, porque também leva em consideração a renda. Diminuir agora a renda, o corte é para um salário mínimo per capita, antes era 1,5, ou seja, as pessoas mais pobres vão ter mais acesso. Vai entrar quilombolas, ou seja, garantir aí os próximos 10 anos que A mudança que houve na cara da universidade, hoje tem negros, hoje tem indígenas, hoje tem quilombolas, hoje tem pessoas com deficiência, e essa política é importante. E ontem, no depoimento, tem uma senhora, se não me engano, tinha quase 50 e tantos anos, e estava na universidade, e entrou também pela lei de cotas na universidade. Ou seja, são exemplos como esse que mostram a importância, o sonho das pessoas ter acesso ao ensino superior. E lembrando, presidente, só para dar... Hoje nós vamos antecipar a divulgação do gabarito do Enem hoje. Às 19 horas, o INEP vai divulgar. Atenção aí os estudantes que fizeram aí. Eu sei que sai gabaritos extras oficiais aí nas redes sociais.
Vale, mas oficial.
Hoje, às 19 horas, o INEP irá divulgar o gabarito oficial das provas do Enem de 2023.
E essa lei de cotas já está valendo para esse Enem, né?
Não, quer inclusive, dizer,
isso é importante de lembrar.
O esforço,
né,
do presidente sancionar logo ontem, para inclusive valer agora para o SISU.
Sim, para o SISU,
que é o sistema de seleção unificado, porque senão, se demorasse mais, não ia dar tempo para entrar para o SISU. Então, essa nova lei já vai ser para a inclusão de alunos que queiram entrar na universidade já nesse SISU agora do próximo ano.
Houve algumas mudanças, né?
Mudanças, inclusão de quilombola nas cotas, perfil de corte que era um salário e meio para um salário. O cotista, ele entra na seleção geral.
Sim,
e
mas depois...
caso ele não passe na seleção geral, ele entra para a seleção de cotas, ou seja, um pouco de mudança. Enfim, são ações que vão aperfeiçoar e solidificar, porque foi o maior programa de inclusão do ensino superior do Brasil, da história do Brasil, foi o programa da lei de cotas no Brasil.
Que completou
10 anos e agora...
O show, só um dado aqui importante que eu queria que você percebesse o seguinte. Olha, em São Paulo, que é o maior estado da federação, nós temos 294 mil pessoas com uma dívida de 10 bilhões de reais. Sabe, eu queria que você em São Paulo procurasse o Ministério da Educação, a Caixa Econômica do Brasil, essa dívida de 10 bilhões pode cair para 500 milhões, gente. Por favor. É uma chance extraordinária. Minas Gerais, o Rio de Janeiro tem 96 mil estudantes que pararam de pagar, sabe, numa dívida de quase 4 bilhões e meio. Eu queria convidar o povo do Rio de Janeiro a assumir a responsabilidade de voltar a estudar, negociar sua dívida, ficar livre dessa dívida e poder pagar. Pernambuco, meu estado natal, 49 mil pessoas. O pernambucano, que é o estado mais revolucionário do Brasil, não pode ter 49 mil pessoas que não podem estudar porque não pagam o FIES. Negocie o FIES. Negocie, vai da Caixa Econômica e vai no Banco do Brasil. A Bahia tem 108 mil. Cadê a nossa baianidade, a nossa alegria das nossas meninas, dos nossos meninos, gente? Se vocês estão com problema de dívida, procura a Caixa Econômica na Bahia. O Ceará teve 67 mil pessoas que estão devendo. O Ceará, que é o símbolo da melhor educação desse país e muitas vezes, sabe, foi premiado, não pode ter 67 mil. Vocês têm que procurar a Caixa para negociar. Um outro estado que tem muita gente aqui, Minas Gerais, 127. As nossas minas da Independência, a nossa mina do Betinho, do Enfio, do Milton Nascimento, do Tiradentes. Ah, não pode, gente. A Minas Gerais tem que negociar urgentemente essa dívida, sabe, que é de praticamente...
6 bilhões e meio.
6 bilhões e meio. Você pode diminuir essa dívida em 100 bilhões. Você deve 50 mil, 40 mil, você vai pagar mil, cara. Vai na Caixa Econômica e no Banco do Brasil. Bem, eu estou apelando aqui porque é o seguinte, cara. É o seguinte. Graças a um curso técnico, eu cheguei à presidência da República. Quando você tem uma profissão, você tem emprego em qualquer lugar do mundo e do Brasil. Quando você não tem, você é um zé ninguém. Quando você chega numa fábrica, num escritório, numa loja e pede um emprego, a pessoa pergunta: o que você sabe fazer? Ah, tudo, de tudo um pouco. Quem sabe fazer tudo um pouco não sabe fazer nada, sabe? E quando diz nada, não tem emprego. Então, pelo amor de Deus, eu vou repetir outra vez, sabe? É uma oportunidade de ouro, sabe, que você está tendo. Procura a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, negocie a sua dívida e volte a ser um cidadão, sabe, de primeira classe, um cidadão com todos os direitos adquiridos, volta para a universidade, bonitão. Você pode até arrumar namorada, ou a mulher pode até arrumar um namorado, se tiver boas notas. Se não tiver, cara, você vai ficar no fim da fila. Então, trate de quitar a sua dívida, por favor. O Brasil precisa de você. Mais do que o Brasil, a sua família espera isso de você. Faça isso. Se não por mim, se não pelo Camilo, se não por você mesmo, faça pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão mais novo, pelo seu filho. As pessoas estão precisando de gestos de ousadia nossa. Por isso eu quero parabenizar o Camilo, porque é uma coisa extraordinária. Nós já fizemos desenrola para quase 70 milhões de brasileiros que têm dívida, que estão pendurados, que a gente quer que as pessoas possam voltar a comprar alguma coisa, sabe, no final do ano. Um presente para o filho, uma roupa para o filho. E você, se tiver endividado, você não pode comprar. Nós queremos libertar você, para você poder só comprar as coisas que você possa pagar. Porque também a gente não pode gastar o que a gente não tem. Então, esse é um desafio que nós estamos enfrentando agora. E nós queríamos contar com todos vocês para que esse Brasil volte a sorrir como nós sorríamos há muito tempo atrás.
Presidente, a gente está chegando no fim do programa aqui. Agora tem um assunto que é importante agora para o futuro, que é importante para os brasileiros, é importante para os argentinos. Domingo que vem tem eleição na Argentina, é o segundo turno, né? Dois candidatos. E a Argentina é muito importante para a gente. Qual é a sua visão em relação a esse futuro da relação Brasil e Argentina, seja quem ganhar?
Olha, o meu exemplo de amizade com a Argentina foi que quando eu ganhei as eleições em 2002, o primeiro país que eu visitei antes de tomar posse foi a Argentina. Na época era o Dualde, o companheiro presidente. Sabe, em 2000, agora, quando eu votei, o primeiro país também foi a Argentina. E por quê? Porque a Argentina é muito importante para o Brasil. Eu não convivi com todos os presidentes, mas eu lembro do Afonso e do Sarney criando o Mercosul. Uhum. Eu lembro, sabe, da minha relação com o Kirchner, com a Cristina. Ô, gente, quando eu entrei na presidência em 2003, o fluxo comercial entre Brasil e Argentina era 7 bilhões de dólares. Quando eu deixei a presidência em 2010, era 39 bilhões de dólares. A Argentina é o maior parceiro comercial do Brasil na América do Sul e o Brasil é o maior parceiro comercial da Argentina na América do Sul. Ou seja, Argentina e Brasil, nós precisamos um do outro, nós precisamos estar juntos, sem divergência. Sabe, quando a gente tiver divergência, senta numa mesa e negocia e acaba com a divergência. Foi assim que eu convivi com a Argentina até agora. Eu não posso falar de eleição na Argentina porque é um direito soberano do povo da Argentina. Mas eu queria pedir para vocês que vocês lembrem de que o Brasil precisa da Argentina e de que a Argentina precisa do Brasil. Dos empregos que o Brasil gera na Argentina e dos empregos que a Argentina gera no Brasil. Do fluxo comercial entre os dois países e de quanto nós podemos crescer juntos. Para isso é preciso ter um presidente que goste de democracia, que respeita as instituições, que goste do Mercosul, que goste da América do Sul e que pense na criação de um bloco importante. Hoje o mundo está, sabe, dividido em blocos. É o bloco europeu, é o bloco asiático. Nós precisamos criar o nosso bloco para negociar, sabe, comercialmente com o resto do mundo. Nós poderemos fazer um acordo da América do Sul, do Mercosul com a China, nós podemos fazer com a União Europeia, nós podemos fazer com os Estados Unidos. Agora, para isso, nós temos que estar juntos. Se a gente briga, a gente não vai a lugar nenhum. Eu só queria pedir para o povo argentino, na hora de votar, pense na Argentina. É soberano o voto de vocês. Mas pense um pouco no tipo de América do Sul que você quer criar, de América Latina que você quer criar e de Mercosul que você quer criar. Juntos, nós seremos fortes. Separados, nós somos fracos. É isso que eu queria que você pensasse na hora de votar.
Obrigado, presidente. Obrigado, Camilo. Agradeço a vocês que nos assistiram aí, também pelas rádios, também pelo Spotify, depois vocês podem ver pelo YouTube. Enfim, até terça-feira que vem.
Você acabou de ouvir Conversa com o Presidente, pela Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.